O que casamento significa para você? O meu nome é Larissa Guerra e casamento para mim significa muito mais o dia a dia de uma relação do que o documento no cartório. Mas, ainda assim, eu quis o documento no cartório, a festa e tudo mais.
O meu nome é Tati Pérez e casamento para mim é uma entre diversas formas de se vivenciar uma relação saudável.
O meu nome é Marina Mels e casamento para mim é um desejo de convivência permeado por acordos, dos mais simples aos mais complexos. A festa é um jeito lindo de celebrar isso. Hoje no Donas vamos falar de relacionamentos, mais especificamente sobre casamento. Você já parou para pensar no quanto o conceito de casamento mudou e tem mudado? Porque as pessoas, assim como minha amiga Larissa Guerra, não é mesmo? Ainda se casam. Casamento é a mesma coisa para todo mundo? Aqui chamamos a terapeuta de casais, Tati Pérez, para discutir o assunto com a gente e vai ser babado. Vem com a gente e boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
A quantidade de pessoas que se divorciaram no Brasil em 2021, segundo um levantamento do Colégio Notarial do Brasil, a CNB, entidade que representa 8.580 cartórios de notas no país, registrou 80.573 separações. É o maior número desde o início da série histórica em 2007. Essa informação saiu dias atrás na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo.
Ao mesmo tempo, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a pedido da CNN, aponta que o número de casamentos deve subir 47% no primeiro semestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado. A associação, que representa todos os cartórios de registro civis, projeta que nos primeiros 6 meses do ano que vem, devem acontecer 624 mil uniões, casamentos.
Bom, depois de 2 anos de pandemia, muita gente, inclusive eu e meu cremoso, aproveitaram assim para marcar data, escolher looks, fazer convites e se casar. Mas será que casamento representa para todo mundo a mesma coisa? O que significa, afinal de contas, casar? Eu fiquei pensando muito nessas coisas nesses últimos dias e aí a gente resolveu chamar a Tati Pérez, que é terapeuta de casais, para trocar uma ideia aqui com a gente. Tati, obrigada por estar aqui no Donas. Se apresenta para quem nos ouve.
Oi, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Quem não me conhece, meu nome é Tati Pérez, eu sou psicóloga, terapeuta de casal, e hoje eu trabalho com psicólogas, ensinando colegas psicólogas a atenderem casais, além da psicologia clínica, seguindo aí, ajudando as pessoas e os casais a descobrirem e se conectarem com a sua forma de amar.
A minha primeira pergunta seria o que é casamento, mas eu já quero um horário, aquela louca. Não, brincadeira. Tati, quero primeiro que a gente fale um pouquinho sobre esse conceito, assim, sabe? O que, que é o casamento do teu ponto de vista? E por que, afinal de contas, as pessoas ainda se casam, mesmo que a sociedade tenha mudado tanto desde o começo dessa história?
Essa é uma pergunta muito curiosa. Eu adoro perguntar para as pessoas, assim, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, por que escolhemos uma para ficar juntas, né? E cada pessoa vai trazer uma resposta. Cada pessoa tem a sua resposta para isso, seja por uma conexão sexual, seja por uma questão de convivência, de parceria. E independente da resposta, eu entendo que a escolha de um relacionamento, independente do casamento ou não também, ela tem que estar envolvida em questão de qualidade de vida, né? Tem que ser algo, um relacionamento amoroso tem que ser aquilo que vai tornar a vida mais colorida, tornar a vida mais feliz. Não necessariamente completa, né? Porque a gente tem muito essa ideia da metade, da laranja. E um relacionamento saudável, ele é aquele relacionamento em que as pessoas conseguem se enxergar como pessoas inteiras e que escolhem estar numa relação. E o casamento, então, ele vai ser uma forma de oficializar isso, né? Tanto em termos de oficializar num ciclo de vida, de mostrar para as famílias, né? Olha, crescemos, agora somos, né, um casal e estamos iniciando uma nova família. Daqui para frente somos responsáveis pela nossa família, digamos assim. Como por questões legais mesmo, enfim, ainda existem muitas questões envolvendo a união estável, enfim, que muitas vezes é necessário, né, a oficialização legal para que as pessoas possam conviver, ter direitos a determinadas questões, por exemplo, ou por uma questão de convivência e de escolha mesmo, né? De querer estar ali, partilhar a vida, partilhar o momento com aquela pessoa.
E por que, que as pessoas ainda casam, gente? Eu quero saber por que, que as pessoas ainda casam.
Por que, que as pessoas ainda casam? Olha, eu acho que para cada pessoa que casa, a gente vai ter um motivo diferente, né? São diversos os motivos. Então, seja por uma questão de de uma idealização ou do amor, aquela imagem que se tem do que é um casamento, né, do símbolo que um casamento tem, um sonho, né, é, a ideia de estar celebrando, concretizando um sonho, por exemplo. Muitas pessoas casam por uma questão de negócios, entre aspas mesmo, por questões de acordo, questões sociais. Então, por exemplo, conheço amigas que casaram porque estavam passando por um momento de vida em que, para o seu cônjuge poder ter direito a acesso a plano de saúde, questões bem burocráticas mesmo, precisava casar. E aí elas resolveram casar. Pessoas que nunca tinham pensado em casar e decidiram fazer, né, o casamento, e nem por isso deixaram de fazer uma celebração, por exemplo, né, de fazer esse processo. E pela própria celebração também, né, muitas pessoas entendem que é importante para a sua vida essa celebração, esse ritual de transição, né, de, bom, estou saindo desse papel para entrar nesse outro papel aqui, que é um papel de construir a minha própria família, enfim.
É, eu acho muito louco, porque assim, eu nunca fui uma pessoa que quis casar, assim, sabe? Que sonhava em casar, que achava que esse momento na minha vida ia acontecer e tal, sabe? Nunca idealizei. Sou filha de pais separados, o que talvez explique um pouco, né? Essa falta de idealização, assim, nunca fui esse tipo de pessoa que, achou que, não, vai ser para sempre, etc. Mas, eu senti, por exemplo, que no meu caso e do Rob, pesou muito pra gente a questão legal, né? De tipo, cara, vamos oficializar isso aqui, a gente tá junto há 6 anos e vai que acontece alguma merda na vida e aí um deixa o outro desamparado, assim, sabe? Isso foi uma coisa que pesou muito pra gente e pesou também o fato de fazer uma festa depois de 2 anos de pandemia. Confesso que pesou muito pra gente nesse aspecto. Mas eu fico pensando também, assim, que antigamente, né, o casamento ele foi criado para ser um negócio, né, Tati? Ele era ali um acordo entre duas famílias, um negócio, algo que surgiu ali séculos e séculos atrás. Eu queria te perguntar se casar por amor mudou totalmente a dinâmica, assim, os parâmetros, os acordos que incluem a manutenção de um casamento, por exemplo.
A ideia do casamento por amor, ela mudou muito a nossa visão do amor, né? Porque por muito tempo, enfim, historicamente, os casamentos foram por negociação, por acordos, não tinha nenhuma perspectiva de escolha nesse sentido. Depois, né, de um tempo, os casamentos passaram para essa lógica de uma construção de uma família, de uma preservação da propriedade privada, coisas nesse sentido. E aí depois veio a ideia do casamento por amor, aí a gente está falando do século XIX, o período do amor romântico, né, do romantismo, a construção desse amor romântico e tudo mais. Mas a gente ainda vai estar falando, nessa época do século XIX, de um período em que o amor romântico e a escolha de casar-se por amor também não era para todos, era para uma elite, era para uma sociedade específica, né? Eram para pessoas específicas. E se colocou também muito nesse processo do casamento por amor papéis de gênero, assim, estereótipos de gênero, de qual que seria o papel da esposa perfeita, quem que é a mulher para casar, qual que é a mulher que não é para casar, e qual que seria o papel do homem também nesse processo, de ser provedor, etc, etc, né? Mas se passa a trazer essa ideia de um amor, num casamento por amor, de uma escolha por amor. E essa escolha por amor que vai entrar na nossa sociedade ali a partir do século XIX, do romantismo, vai se consolidando, né, através da cultura, enfim, de todo esse processo social mesmo, e vai se consolidar só ali na década de 1950, depois das guerras, né, nessa ideia mesmo muito do amor, desse amor romântico, da ideia de completar, de encontrar a sua metade da laranja e tudo mais, né. Então, o casar-se por amor mudou esse rolê? Eu não tenho certeza se mudou, não. Eu acho que só mudou um pouco o discurso, assim. Se sai da ideia de algo que parecia tão frio, que para a sociedade da época já não se aceitava por achar muito frio, mas se substitui essa lógica do amor, que de certa forma ainda tem uma lógica, né, de se preservar ali as questões da família, enfim, de se preservar uma série de valores e de costumes, né, mas agora em nome do amor e não necessariamente, né, deixando o negócio ali tão escrachado, talvez, né.
Super, mas aí tem um outro lado que, né, uma frase super clichê é que dizem que casamento não é só amor. Então, vamos partir do princípio de que duas pessoas realmente decidiram compartilhar a vida e não por, enfim, sentirem que se amam. Não necessariamente ligadas a posses, a, enfim, patrimônio, né? Decidiram pelo desejo de terem essa vida. para manter esse casamento? O que que fundamenta esse casamento saudável, além desse suposto sentimento do amor?
Se a gente for pensar num relacionamento em geral, o relacionamento, ele é uma negociação o tempo todo, né? Se a gente for pensar assim, todo relacionamento quando começa, a gente vai estar negociando ali, a gente vai estar vendo o que a gente quer pro futuro, o que a gente não quer, o que a gente espera do outro, o que não espera, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, todo relacionamento, toda relação amorosa vai estar nesse processo de negociação, de ajustes, de acordos, e o casamento ele vai fazer parte disso. E quando se fala que o casar não é só por amor, estar num relacionamento não é só por amor, eu acho que vem muito também da visão que a gente vai ter do amor. Então, por exemplo, muitas relações abusivas e relações extremamente violentas, elas se sustentam pela lógica de que o amor basta. Ah, porque eu amo, eu tenho que aceitar, então eu tenho que permanecer. O próprio feminicídio, ele é um fenômeno, enfim, social, que acontece muito nessa lógica do amor, né? A pessoa é minha, eu amo, ninguém vai amar ela mais do que eu, então se ela não me ama mais, ela precisa morrer, pensando de uma forma bem direta ao ponto, assim. Então, achar que só o amor é suficiente para um relacionamento é sustentar, muitas vezes, relações que não são saudáveis. Por isso que se fala muito de que só o amor não é o suficiente para um casamento. Para um casamento, para uma relação ser saudável, precisa ter respeito, precisa ter parceria, precisa ter reconhecimento da individualidade do outro, precisa ter espaço para cada pessoa, precisa ter visões em conjunto para um futuro, precisa ter tantas coisas além do amor, que só o amor ele não vai ser suficiente para manter aquela relação.
Nossa, incrível. Eu tô arrepiada aqui, porque eu fiquei pensando justamente nesses fatores e eu acrescentaria ainda uma outra questão, assim, que pelo menos pra mim pega muito. Valores compartilhados, assim, sabe? Eu não conseguiria, por exemplo, me manter em um relacionamento, qualquer relacionamento que seja, se a pessoa que está ali comigo não tivesse valores muito semelhantes ao meu, assim, sabe? Principalmente opiniões políticas hoje em dia.
Não é mesmo?
Mas eu acho que faz muito parte, assim, sabe? E relacionamentos anteriores na minha vida acabaram quando passamos a não compartilhar mais valores e principalmente a não enxergar mais planos em conjunto, assim, sabe? Eu acho que também o que me une ao hobby há tanto tempo é que nós temos vontade de compartilhar a vida um com o outro, compartilhando os nossos sonhos e pensando em coisas juntos, mesmo que a gente tenha os nossos sonhos individuais também, assim, sabe? Mas um torcendo pelo outro, um apoiando o outro, um ajudando o outro nessa forma.
Você falou muito, Tati, que os relacionamentos são negociações, né? E eu fico pensando muito nisso, em como os acordos que a gente faz num relacionamento é o que fazem ele caminhar. Porque é muito louco, porque tem gente que tem a sensação de que estar num relacionamento é estar parado. E no meu relacionamento, que tem 13 anos, é um relacionamento longo, eu tenho a constante sensação de movimento. Porque a gente foi mudando, a nossa forma de ver o mundo foi mudando, e assim, tanto individualmente quanto juntos, isso foi mudando. E a gente foi fazendo tendo novas rotinas, tendo novos desejos, tendo novas saídas, tendo novas formas de ter entretenimento. E isso foi construindo a gente, sabe? Então, eu quando você falou de negociação, eu fiquei muito pensando assim, que pode parecer que a negociação é uma coisa burocrática. Mas eu não entendo dessa forma, eu entendo que a negociação e o acordo, né, seja lá o nome que a gente for dar, é um passo, sabe? Que cada acordo é um novo passo, assim, e isso me faz muito feliz de estar num relacionamento, assim, me faz ter a certeza de que eu continuo em movimento e me dá a sensação de estar viva, sabe? Estar nessa constante revisão de quem eu sou hoje, de quem eu quero ser amanhã, de quem eu quero ser no futuro, do que eu quero ter, do que eu quero ser, do que eu quero sonhar, de pra onde eu desejo ir, sabe? Faz sentido essa questão de acordos, assim?
Sim, faz total sentido. Até é engraçado que quando eu falo negociação, muitas vezes os casais não gostam, assim, falam, ai, como assim? Quando eu uso essas palavras, assim, negociação, contrato, o pessoal brinca assim comigo, nossa, Tati, tu tira todo o encanto do negócio. Como assim, né? Tu tá tirando todo o encanto e tal. E a ideia não é essa, a ideia é justamente botar numa palavra fácil de compreender, que é isso, é esse processo de estar ali acompanhando o crescimento do outro, de estar conversando, dialogando, se posicionando, né, de não ficar nessa estagnação, porque o que acontece com muitos casais é que depois do casamento, ou até mesmo depois de um rótulo do relacionamento, do tipo, ah, estamos namorando, ou algo nesse sentido, as pessoas acham que as regras e o acordo é óbvio para os dois. E aí fica cada um vivendo um acordo diferente no mesmo relacionamento. E a tendência disso é que lá na frente vá dar problema, assim. Então, muitos casais que chegam para terapia, por exemplo, são casais que chegam nesses momentos, assim, de, olha, eu estava vivendo uma relação de um jeito, o outro estava vivendo de um outro. Óbvio que eles não têm essa clareza, mas quando vai se observar, é isso que estava acontecendo, né? Se construiu uma visão do relacionamento, se construiu uma expectativa sobre o futuro, sobre o relacionamento, que estava descompassado, mas porque nunca conversaram, acharam que era óbvio. Como assim o outro não sabia? Como assim para o outro não era a mesma coisa? Mas justamente porque não foram sendo dialogados esses acordos, essas negociações, essas mudanças, né, de chegar e dizer, olha, eu sei que eu te disse há 3 anos atrás que eu queria tal coisa, mas hoje eu não quero mais. E aí, como é que fica? Né? Porque a gente muda e não dá pra gente ficar negando, né, que existe essa mudança.
Eu acho essa dinâmica do tempo, assim, num relacionamento incrível, o tema é incrível, assim, eu amo, acho que é o que a gente mais gosta, assim, eu e o Rob, a gente tem falado muito nessas últimas semanas, assim, sobre, nossa, como é legal, sabe, ver o quanto a gente mudou nesses 6 anos, o quanto a nossa relação mudou, o quanto a nossa relação tá melhor, o quanto a gente é muito mais aberto um com o outro, o quanto a gente evoluiu mesmo como pessoas e, por consequência, a nossa relação também acabou evoluindo. Mas o que eu fico curiosa também pra saber, Tati, é quais são, assim, as queixas mais comuns? O que que chega, assim, na terapia de casal pra você? O que que você mais ouve? Os problemas são muito parecidos e só mudam de endereço?
Olha, os problemas, eles chegam de formas variadas, né? E aí eu não posso te dizer que eles chegam sempre da mesma maneira, porque também vai ter muita experiência da psicóloga. Então, por exemplo, hoje, na minha rede que eu falo sobre terapia de casal, pro público em geral, enfim, eu falo muito sobre não monogamia, sobre relação aberta, então eu recebo muitos casais, né, que trazem essas questões, né. Então é comum casais chegarem por questões de traição, por querer abrir um relacionamento, por exemplo, uma pessoa querer abrir, a outra não querer abrir. Muitas vezes os casais, eu acho que em geral os casais vão pra terapia no momento em que eles sentem que eles não estão conseguindo resolver os seus conflitos sozinhos, ou que os conflitos, a forma como eles estão resolvendo esses conflitos já não é mais saudável. Porque todo casal tem conflito, isso é um mito, achar que um casamento não vai ter conflitos. A grande questão é como que o casal resolve esses conflitos. Então, quando se chega na terapia, chega um casal que não está conseguindo resolver seu conflito, seja porque não estão conseguindo dialogar, seja porque estão indo para um lugar de não saúde na relação, seja pelo que for, assim. Mas, no fundo, eu entendo que todos os casais, né, nesse processo, eles estão numa necessidade de ajustar justamente o que a gente estava conversando, assim, que é ajustar os valores, ajustar as expectativas, fazer essa revisão, muitas vezes, de, bom, hoje eu tô num momento que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, como é que vai ser isso na nossa relação? Vai ter espaço para minha nova versão? Não vai ter, né? Então é muito esse processo, assim, de conseguir entender a história do casal, entender como que eles chegaram até ali e reavaliar, resgatar, talvez, reavaliar os valores, né? Uma reconstrução mesmo do casal a partir daquele momento.
Você acha que a comunicação ou a falta de comunicação ainda é um problema recorrente, mesmo que esse seja o conselho de 10 entre 10 entrevistas sobre casal, assim, você acha que o diálogo ainda é um problema?
Eu costumo dizer que comunicação não é o problema, porque todo casal que tem problema vai ter problema na comunicação, né? Às vezes, as minhas colegas psicólogas, quando eu falo isso, elas ficam, como assim comunicação não é o problema? Justamente por isso, né? A gente escuta o tempo todo que a questão está na comunicação. Mas a verdade é que eu não encontrei até hoje nenhum casal que tinha um problema que a comunicação estava ótima, assim, né? Não tem. Quando a pessoa está com um problema, quando existe um conflito que não está conseguindo ser resolvido, a comunicação vai estar também com algum ruído, assim. Já aconteceu de eu atender casais que tinham uma comunicação muito boa e que chegaram para resolver uma situação muito específica em 2, 3, 4 sessões, 1 mês, já estavam saindo embora, assim, porque conseguiram ajustar aquele ponto e pronto. Então, a comunicação, ela vai fazer parte, ela muitas vezes vai ser um sintoma do problema, assim, mas geralmente vai ter alguma coisa por trás dessa dificuldade de comunicação que está gerando esse problema, se ele não existia antes, né? Porque muitas vezes também o casal nunca se comunicou direito, nunca teve um ajuste ali de expectativas, de desejos, etc. E aí vão chegar para a terapia com essa visão, assim, ah, temos um problema de comunicação. É, ok, a gente pode, obviamente, num primeiro momento, trabalhar essa comunicação, ajudar o casal a construir uma comunicação mais saudável e ajustar o que precisa ser dito um para o outro, por exemplo, mas com certeza o conteúdo deles vai ser justamente no que precisa ser dito e não está sendo dito, ou está sendo dito de uma forma agressiva.
Você falou sobre não monogamia, né, ou poliamor, enfim. Outro dia a gente até recebeu uma mensagem nas redes sociais do Donas falando para a gente falar mais sobre isso, que era um tema
Sim.
bastante contemporâneo e tal, vem aí. Vamos falar mais sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho se você entende que essa é uma tendência, se os casais estão mais dispostos a refletir sobre isso, sobre monogamia compulsória, ou se só tá no Twitter e na vida real tá um pouco mais complicado do que isso, assim.
É difícil falar sobre o tema sem dar uma super aula, assim.
Então dê a aula, a gente quer a aula.
Então vai, vai.
Ah, não, é só porque, assim, quando a gente fala, né, da não monogamia, às vezes a gente fala, a gente usa, por exemplo, o termo poliamor, né, que há um tempo atrás o termo poliamor, ele era um guarda-chuva para todas as relações não monogâmicas, digamos assim. Mas hoje existe já uma diferença, né? E quando eu falo um tempo atrás, por exemplo, em 2016, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de psicologia sobre poliamor, a gente usava a palavra poliamor sobre o tema, de forma geral. E no trabalho, até na minha conclusão, eu falei, olha, no futuro vão ter nomes diferentes, porque um nome só não abarca todos os tipos de relacionamento, todas as formas de se relacionar. E hoje a gente já chegou nesse futuro, assim, então por isso que a gente usa muito o termo não monogamia para conseguir abarcar tudo, porque dentro da não monogamia a gente vai desde aquele casal que está abrindo o relacionamento e que tá se descobrindo ali, né, e que tá tentando entender o que que é a monogamia, o que que é a não monogamia, etc. Até pessoas que vivem relações livres, relações, né, sem tanta... Não é tantas regras, porque tem, obviamente, respeito, tem o respeito pelo outro e tudo mais, mas tem muito respeito à liberdade do outro. Então, nesse espectro, a gente vai ter diversas maneiras de se viver a não monogamia, de se viver uma relação, pode ser uma relação aberta, enfim. A questão talvez seja a exclusividade. A principal questão envolvendo não monogamia, relação aberta, poliamor, é o nível de exclusividade, digamos assim, que existe no contrato daquele relacionamento. Então, quando um casal, por exemplo, coloca o rótulo, né, somos um namorado, o que a sociedade entende, se estamos namorando ou se casa, enfim, o que a sociedade entende é, a partir de agora, só nos relacionamos um com o outro. Não podemos mais nos relacionar com mais ninguém. E esse é um erro, porque muitas vezes os casais acabam não dialogando sobre isso, né? E isso é um problema. E aí a não monogamia, seja poliamor, relação aberta, relação livre, seja, né, o momento que o casal e a pessoa se entende dentro da não monogamia, ela vai trazer justamente esses questionamentos sobre a exclusividade e também sobre diversos outros valores que a monogamia traz, né, que historicamente a construção da monogamia trouxe. Então, machismo, patriarcado, enfim, a ideia da metade da laranja, do amor romântico, os estereótipos de gênero, né, porque muitas pessoas falam que a monogamia, ela existiu para as mulheres, né, porque para os homens era muito normal essa ideia de, ah, não, tem necessidades e vão encontrar outras pessoas fora e tal. E depois de um tempo esse jogo vira, de uma certa forma, de não, a exclusividade vale para todo mundo, e hoje tem se questionado, bom, então tá, se a exclusividade vale para todo mundo e daqui a pouco a gente tem desejos por outras pessoas, será que não tem como negociar isso, não? Será que a gente precisa ir de um extremo para o outro? Enfim, então tem muito dessas discussões. E na minha clínica eu recebo, sim, muitos casais com essas questões, justamente até porque eu falo muito sobre o tema, eu pesquiso sobre o tema, então as pessoas me encontram pelo tema, e eu costumo dizer que qualquer casal que enfrente uma situação de traição, de infidelidade, deveria conversar sobre o tema, deveria abrir espaço para conversar sobre a percepção que se tem sobre exclusividade, se é algo que faz sentido para a pessoa, se não faz, porque não tem problema nenhum um casal decidir ser, né, exclusivo um do outro, mas desde que tenha esse diálogo, não entrar nessa lógica de uma monogamia compulsória, né, e sim de uma monogamia talvez consentida. E aqui trazendo muito a ideia de monogamia para exclusividade, que não é só isso, né? Existe toda uma visão política também da não monogamia, e aí já seria um tema para um outro podcast.
A gente já vai querer, estar tá marcando,
não, já
tá?
Vamos agendar, por favor.
Não, eu posso até indicar outras pessoas que podem falar com mais propriedade, assim, sobre essas questões mais profundas da não monogamia. Assim, eu trabalho muito com essa lógica da... Eu brinco, né, no meio do pessoal que estuda sobre não monogamia, que o meu trabalho ele é muito na parte inicial, assim, daquele casal que tá num casamento monogâmico e resolve explorar e começa a conhecer a não monogamia e vai viver. Eu brinco que eu trabalho muito ali naquela parte prática, assim, do tá, fomos tentar e não deu certo, deu certo, porque eu costumo dizer também que uma coisa é teoria, outra é prática, né? Na teoria tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas na hora de viver, né, tem muita pressão social, tem muitas crenças, enfim. Então eu trabalho muito nesse aspecto, né? Então, para essas questões mais de um pensamento político e questões nesse sentido, da ética não monogâmica, por exemplo, eu poderia indicar outras pessoas que são muito mais qualificadas que eu, com certeza, para falar sobre
o
tema.
Mas a gente está amando essa conversa.
A gente ia,
Tati,
te chamar para ser fixa.
Meu Deus.
Já, aqui.
Ótimo.
Ai, vamos lá. Ô, Tati, mas enquanto você estava falando sobre todos esses aspectos de monogamia, de não monogamia, de poliamor e tal, eu também fico pensando em outros aspectos, assim, que envolvem o relacionamento. E aí eu vou confessar o seguinte: Marina sabe, né? Eu sou uma ogra, gente. Eu sou, assim, né? Ogra. Eu não sou exatamente a pessoa mais romântica do mundo. Apesar de que, assim, eu tenho meus momentos de romance, né? As pessoas não entendem que a minha forma de demonstrar é um pouquinho diferente. Mas eu queria te perguntar, assim, sobre como essa sensação do romance, assim, sabe, acaba influenciando no casamento. Deixa o casamento mais complicado, essa expectativa de que o casamento é um romance sem fim, de que existe toda essa construção do amor romântico em torno do casamento?
Ah, sim, é uma excelente pergunta, porque a gente fala muito do amor romântico, né, dessa construção do amor romântico, do romantismo do século XIX, da visão que se tem do amor, mas uma coisa é essa construção histórica do amor romântico, né, que é essa construção de encontrar a cara metade, a alma gêmea, de se eu não tiver uma relação que vai durar para a vida inteira, até que a morte nos separe, eu não vou ser feliz, enfim, essa é uma construção social da visão do amor, mas o romance é outra coisa, né, não é porque daqui a pouco eu não me enxergo dessa forma, eu consigo me enxergar como uma pessoa inteira numa relação com outro inteiro, que eu não gosto de vez em quando ter um encontro mais romântico, um jantar à luz de velas, né, sei lá, coisas nesse sentido, assim, eu nem sei citar tantas coisas, mas são, né, porque é muito subjetivo, para cada um romance vai ser num sentido, né, esse carinho, essa troca, né. Não quer dizer que a pessoa não possa gostar desse romance, né, dessa sensação, desse clima, né, entre o casal, assim, dessa conexão mesmo, né, então o romance, ele é diferente dessa construção histórica do amor romântico e tudo mais, né. E sim, obviamente, num relacionamento, tem uma psicóloga americana, não, ela é belga, mas ela se consolidou nos Estados Unidos, que é Esther Perel, o nome dela.
Ai, maravilhosa.
Exato. Ela fala muito sobre os relacionamentos a longo prazo. E ela fala muito sobre a questão do sexo a longo prazo, né, e do quanto existe esse mito de que uma relação, né, esfria com o tempo e tudo mais. E o que ela traz é justamente que um relacionamento de longo prazo, ele vai precisar de uma manutenção, ele vai precisar, digamos que constantemente ter momentos de conexão, ter momentos de encontro entre o casal, e que com o tempo precisa ter uma intencionalidade nesses encontros, né? No início, quando a gente está naquele processo de paixão, é tudo muito natural, é tudo muito espontâneo, mas com o tempo, esses encontros vão ter que ser intencionais mesmo, né? Vai ter que ter essa vontade de ter esses momentos, essas trocas, até porque com o tempo a gente muda a nossa visão com relação ao outro, muda a nossa visão com relação a gente, com relação à vida, enfim, né, então é um pouco até do que a gente tava falando lá no início, né, dessa manutenção do relacionamento mesmo.
Eu tava achando engraçado que quando você tava falando sobre ser indivíduo, né, eu tive outros relacionamentos antes do meu relacionamento atual e muito longevo e que assim seja, e no meu relacionamento com o Bruno, a gente tem uma situação que eu acho que é engraçada, assim, contemporânea, que geralmente o que acontece é que quando as pessoas namoram e se encontram, elas acabam meio que indo pra esse lance de se tornar um, assim, né? De, tipo, ir fazendo tudo junto, e as rodas de amigos vão ficando as mesmas, os programas vão ficando os mesmos, e vai dando uma unificada no negócio. E comigo e com o Bruno aconteceu o contrário, assim. A gente entrou num relacionamento tão cientes de que a gente tinha que ser a gente antes de tudo, que a gente teve um pouco de dificuldade de encontrar os encontros. Sabe? A gente queria tanto respeitar o espaço um do outro, que a gente chegou um determinado momento, isso é muito tempo, mas chegou um determinado momento, que a gente falou, poxa, mas tá, a gente tá se respeitando. Como que a gente, quais são os lugares comuns que a gente tem, sabe? Além da gente estar em casa, além da gente compartilhar a vida rotineira, assim. E aí, a gente, no fim das contas, caiu na gargalhada, porque a gente pensou, bom, quão contemporâneo é isso, né? Quão contemporâneo é a gente ter tanta ciência que a gente é um, que a gente, né, somos dois indivíduos, que a gente vai encontrando caminhos pra se encontrar e pra ser um casal, e não o contrário, como era antigamente, né? Que os casais se compactuavam numa coisa só, e aí, de repente, descobriam que tinham que ser indivíduos, ou quando um queria separar, ou quando, enfim, uma crise acontecia, assim. E eu acho isso muito legal, acho isso muito saudável, sabe? Em como, aos poucos, a gente foi encontrando os lugares de ser dois e os lugares de continuar sendo um. Sabe? Então, acho que é muito legal perceber que as crises e as questões envolvendo o casamento, elas continuam, mas elas mudaram. Pelo menos elas não são mais as mesmas, né?
É, eu acho perfeito esse teu exemplo, assim, porque mostra também esse exemplo de uma relação que houve uma preocupação com o espaço individual de uma forma saudável e que conseguiu em algum momento se reconectar com relação ao espaço do casal, né? Porque uma das coisas que a gente vê também, que muitas pessoas falam hoje, é sobre a ideia dos amores líquidos que o Bauman traz, né? Já na década de 90, enfim. Que é um pouco essa ideia de as pessoas, de certa forma, se voltarem tanto para a individualidade que acabam não conseguindo tolerar a individualidade do outro quando ela muda, digamos assim, né? Então, no momento de paixão, quando as pessoas se encontram, a gente idealiza muito o outro. Então, a gente enxerga no outro aquilo que a gente quer enxergar. Mas com o tempo, a gente vai conhecendo a pessoa que ela realmente é, assim como a pessoa vai conhecendo quem a gente realmente é, e o relacionamento ele vai se manter se a gente conseguir tolerar esses defeitos do outro e o outro tolerar os nossos defeitos, né? É, então, eu trabalho muito com meus pacientes, por exemplo, o que é tolerável no outro, né? Porque às vezes terão defeitos que vão aparecer que não é tolerável, que não faz parte dos meus valores e tudo bem. Tu escolhe estar naquela relação ou não, né?
Veja só o negócio da eleição, por exemplo, aquela louca que voltou no assunto.
Recebi casais nesse sentido no consultório, de olha, aconteceu, um vota num, outro vota no outro, e agora a gente não sabe o que a gente faz, né? E aí? Porque começaram a discutir justamente por essas questões de valores, enfim.
Ai,
né?
Chega a me dar uma dor só de pensar.
É, penso. Mas que eu tava falando nesse sentido dos amores líquidos, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que hoje as pessoas, elas entram numa vibe tanto de não quero perder a minha individualidade, que elas também se fecham pra entender que num relacionamento tu não vai perder a tua individualidade necessariamente, né? Também não é aquela coisa que antigamente entrava na lógica do, ah, alguém tem que ceder. E aí muito nessa ideia, porque senão a gente cai na ideia da metade da laranja de novo, pra tu encaixar a metade, tu vai ter que cortar fora algo teu pra conseguir encaixar com o outro algo dele também, né? E não é isso. Mas se a gente entrar num aspecto excessivo da individualidade, a gente também acaba não conseguindo se conectar com o outro, né? E talvez aí também é um paradoxo de um relacionamento, porque pra se ter uma relação saudável, eu preciso respeitar quem eu sou como indivíduo, o outro precisa me respeitar também, e eu tenho que respeitar o outro. E ao mesmo tempo, a gente tem que criar o espaço do casal. A gente tem que criar esse nosso espaço. Então, não é nem um excesso de individualidade, nem um excesso de conexão entre o casal. Porque as duas coisas vão fazer com que a relação não seja, não encontre o seu equilíbrio, talvez, né? Sua harmonia, enfim.
Ou seja, continua complicado. É. Essa é a conclusão que eu
dizer. Ou seja, dá trabalho, gente. Dá trabalho. Não é simples.
Eu costumo brincar que é complexo. Bom. Não necessariamente é difícil.
No mínimo, bem difícil, né? Diria o irmão do Jorel. Ai, Tati, mas assim, uma coisa que me preocupou muito nesse processo de casar, agora falando um pouquinho sobre casamento mesmo, é sobre como os rituais ainda são muito permeados contaminados de um viés machista, patriarcal, opressor, heteronormativo, conservador. E aí, nossa, eu poderia passar horas falando sobre tudo que me incomodou, assim, nesse processo. Teve gente, inclusive, que me perguntou dias atrás se eu estava me abstendo de sexo antes do casamento. Gente. Sendo que, assim, eu moro junto com meu namorado faz 4 anos.
Nossa, tá? Senhora, então... eu dei tanta risada, mas tanta risada, foi puxado pra mim.
Eu não entendi por quê, mas enfim, né? E eu queria saber se é possível desconstruir esses padrões, assim, quando a gente pensa no ritual do casamento, ou infelizmente vai ser sempre assim mesmo, nós vamos ter que passar esse pano.
Olha, eu sou uma pessoa otimista, né? Então, eu não acho que vai ser assim pra sempre. O que eu acho que vai acontecer é que... E que a gente já enxerga hoje, né? A gente vai ter espaços em que a gente vai perceber uma maior flexibilidade e espaços em que a gente não vai ver essa flexibilidade, né? Então, eu já frequentei casamentos de passar o casamento inteiro me sentindo... desconfortável pela forma como a união foi feita, assim, né? De ficar cutucando meu marido, assim, tu tá vendo isso? Olha que absurdo. Tipo, como assim? Tipo assim, oi, sério que estão fazendo a mulher falar isso? Como assim? Eu não acredito, né? Por essa questão muito machista, assim, muito visível, de um discurso muito machista, enfim. Mas tinha muito a ver com a instituição também, que estava sendo celebrada e tudo mais, né? E já participei de rituais muito leves nesse sentido, que, óbvio, ainda tinham alguns resquícios, porque o casamento ele tem essa construção institucional, muitas vezes, né? Principalmente se a gente vai associar com alguma religião, enfim, né? Dependendo. Eles têm muitas essas questões institucionalizadas. Mas eu acredito que, com o tempo, esses espaços também vão começar a ser flexíveis também, vão mudar, enfim. Hoje a gente vê casamentos, né, LGBT, a gente vê diversas questões que antigamente, sei lá, se a gente for pensar 50 anos atrás, era inaceitável em muitos espaços, né. Eu sou otimista, eu acho que não vai ser para sempre assim, mas obviamente que não vai mudar em pouco tempo, né, é uma mudança de longo prazo.
Falando agora, assim, sobre algumas coisas que me incomodavam muito no ritual de casamento e que eu fui optando por não fazer ou tentando fazer diferente, assim. Eu não quis ter padrinhos de casamento, eu só vou ter testemunhas no civil, porque por lei você é obrigado, né, mas não quero, por exemplo, não vai ter momento de jogar o buquê, porque eu acho isso o fim do mundo. Não vai ter... Tipo, é muita coisa que não vai ter.
Ou seja, aquele, convidados.
Estejam preparados se vocês estão ouvindo isso antes do casamento. Mas não vai ter, por exemplo, a entrada, tipo, da noiva com o pai. Primeiro que meu pai não foi nem convidado. E segundo, porque eu sempre achei o fim do mundo esse negócio do pai levando a noiva pro altar, assim. Sabe? Então, várias coisas que me incomodavam e que foi todo um processo de a gente desconstruir o casamento, né? Inclusive, cerimônia vai ser diferente, vai ser tudo meio diferente, assim, pra gente tentar fazer de uma forma de que sejam assim, olha, nós somos duas pessoas adultas, celebrando uma relação, comemorando essa história e tentando desconstruir um pouco isso, assim, sabe? Porque, meu Deus, eu não queria de jeito nenhum, assim, ter esse peso, sabe? Desse tipo de situação no meu casamento.
Gente, esse casamento
esse
vai
é o
ser
caminho.
Tudo.
O caminho é esse, é ir construindo o seu jeito, assim, né? Cada casal poder construir o seu jeito. Eu acho que esse é um desafio pros casais. Porque o casal, por exemplo, vocês vão passar por muitas pessoas perguntando, como assim não vai ter isso? Como assim não vai ter aquilo? Né? E não vai ter porque vocês estão questionando o ritual. O que acontece é que a gente não questiona, a gente só faz. As pessoas vão lá e fazem o ritual completo sem ter esse questionamento, sem ter essa reflexão, né, do porquê que é feito dessa forma e tal. Tem uma prima minha que conta uma história muito engraçada, que ela foi num casamento e aí no meio do casamento a pessoa que estava celebrando falou, pediu pra mulher repetir, né, prometo ser submissa ao meu marido. E que na hora, ela olhou pro celebrante e disse, não vou dizer. Como assim? Não fala isso, eu me nego a falar. E que gerou um climão no casamento, assim. Tipo, como assim ela não vai falar, gente? Ela só tem... O papel dela era só repetir o que o cara tava falando, assim, né? E ela, não, peraí. Até aqui eu fui, agora isso aí não, né? E gerou todo aquele clima e tal. E aí, enfim, se desenrolou lá de outro jeito. Eles negociaram ali, ela e o celebrante negociaram uma outra questão pra ser dita.
Meu Deus, né? Gente.
Mas é porque a gente geralmente não para pra... para refletir, para pensar. A gente não espera que a noiva vá fazer isso na hora do casamento. A gente é muito no automático. Então, poder, com o tempo, eu acho que a gente vai questionar cada vez mais essas questões. As pessoas também vão começar a entender que, ok, o casamento é de vocês, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, né? Vocês não precisam. Ninguém é obrigado a seguir aquele ritual anterior se não faz sentido. Um dos casamentos que eu fui que me deixou muito incomodada era um casamento que, para aquelas pessoas que estavam celebrando, fazia muito sentido. Então, teve aquela coisa da noiva entrar de mão dada com o pai, dela só passar. Era assim, era a mão do pai e a mão dela, e o noivo botou a mão por cima, e aí o pai tirou a mão dele, né? Nesse processo, assim, de mostrar esse ritual de passagem mesmo, assim, né? E para mim era muito incômodo, mas para ela e para eles, para aquela família, fazia muito sentido.
Fazia
então,
sentido.
Quem sou eu também, né? Para ficar questionando. E para aquelas pessoas fazem sentido.
Ah, o sobrenome também eu não quis pegar. Não é esse assim. Negócio de adotar o sobrenome do marido também acho o fim do mundo. Assim, não acho, meu Deus, não.
Uhum. Enfim, minha gente, pra gente terminar esse papo, e assim, casamento de Larissa Guerra será sábado. Promete. É isso que tenho a dizer a todos. Poderemos contar mais sobre isso nos próximos episódios. Mas antes da gente fechar esse papo sobre casamento, eu queria aproveitar a trend dessa semana aí no Twitter, das últimas semanas, e queria que a Tati dissesse pra gente. Tati, antes de casar, se certifique que...
Que os valores que vocês compartilham são os mesmos.
Boa. Qual seria a sua resposta, Lari? Antes de casar, se certifique que...
Em quem essa pessoa vota? Em quem ela votou na última eleição também é importante.
A minha frase seria, antes de casar, se certifique de que é uma escolha sua, só sua e de mais ninguém.
Bom, gente, chegando então na nossa mesa de bar, em clima de casamento, todas arrumadas, maquiadas, aquela coisa toda. Eu quero lembrar vocês de seguirem @donasdapetoda nas redes sociais. Tem também a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/donasdapetoda.
Temos ainda nossas canecas do Donas lá na loja Florir. As camisetas do Donas também na loja da Enxame Colaborativa, as camisetas junto com a Bicult, que a gente ama. E não esquece de dar pra gente 5 estrelas no Spotify, se você gostou desse papo. Se você não gostou, não dá estrela nenhuma, só não vota, tá? Mas se você gostou, vai lá e dá 5 estrelas, que pra gente é bem importante. Tati, pra começar, conta pra gente onde as pessoas te seguem, como é que elas podem te encontrar, onde que elas podem continuar, além de marcar uns horários aqui, que eu já tô com a tua agenda aberta pra marcar louca.
Ótimo. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar no Instagram tatiperes.br, e quem for psicóloga, pode me acompanhar no Instagram Ser Terapeuta de Casal, né? Então, no Instagram eu falo pro pessoal em geral sobre relacionamentos. E no Ser Terapeuta de Casal eu falo especificamente para psicólogas como trabalhar com casais, né? E como trabalhar com casais nessa perspectiva aberta à diversidade, aberta às mudanças que a gente está vivendo, né, no século XXI, e não focada em questões conservadoras e tradicionais.
Maravilhosa. E conta pra gente, então, duas dicas do que você quer indicar para as pessoas sobre o assunto ou não, tá? Pode ser uma coisa que você indica pros seus pacientes sobre isso ou não. Ou alguma coisa que você esteja lendo, ouvindo, vendo e que você acha que é legal compartilhar com as nossas ouvintes.
Ah, legal. Eu vou compartilhar tem um aplicativo que eu desenvolvi com um grupo de psicólogas e ele é totalmente gratuito. Ele se chama Entre Nós, Quiz para Casais. E ele é um aplicativo
que
traz algumas perguntas, né, pro casal preencher. Cada um preenche sozinho nesse aplicativo e depois ele dá um resultado mostrando ali o que cada um respondeu, né? E é um bom ponto de partida pro casal dialogar sobre diversas questões. É um bom espaço para iniciar diálogos e discussões. E obviamente, né, se der treta, procurem o auxílio de uma psicóloga. O aplicativo por si só não resolve essas questões, né? Ele foi feito pensando na dispersão mesmo.
Já que é meu namorado que está editando esse podcast, já baixa aí, mozão. Já baixa aí pra gente já começar.
Eu já vou baixar também.
Esse processo.
E vou indicar também, já que eu mencionei a Esther Perel, o TED Talks dela, né? Tem dois TED dela, um falando sobre a paixão em relacionamentos duradouros, né? Então, que ela fala sobre todas essas questões de conexão e tudo mais entre o casal, e um TED que ela fala sobre infidelidade e também traz esses questionamentos, assim, do que significa infidelidade, né, o quanto que o casal consegue dialogar sobre isso. Então ficam essas dicas aí também pro pessoal.
Vamos lá, vou indicar duas coisas. A primeira é que tá muito difícil pra mim não indicar This Is Us toda semana. Eu quero deixar esse depoimento aqui, tá puxado. A sexta e última temporada tá entregando absolutamente tudo. E quem assistiu até a quinta temporada, que tá disponível na Amazon, já sabe um dos grandes motivos pelos quais eu estou indicando essa série nesse episódio sobre casamento. Mas assim, tem várias conversas sobre... não só sobre se casar, mas principalmente sobre os motivos pelos quais a gente permanece casado. Então assim, This Is Us entrega absolutamente tudo. Não vou dar spoiler, mas assim, meu Deus, essa série, né? Minha série favorita da vida, você já sabe aquela coisa. E a minha segunda dica é um livro do Renato Nogueira, que é um filósofo e escritor, que chama Por Que Amamos. Conheci o Renato mais uma vez no Papo de Segunda, quando ele foi falar desse livro. E ele é muito interessante porque ele traz vários ensaios sobre relacionamentos amorosos, né? Não só sobre a contemporaneidade, mas também e em relação a outras culturas também, né? Em relação a outras abordagens, outras formas de entender o casamento. É um livro muito legal, não é um livro leve, tá, galerinha? Assim, é um livro meio denso. Mas eu gostei muito porque me fez parar pra pensar em várias questões que se relacionam com casamento e sobre amor mesmo. O que significa amor? E me fez perceber que o amor é um conceito muito mais individual do que eu imaginava, assim, do que os livros e filmes supunham ser. Então, o nome do livro é Por Que Amamos e o autor é o Renato Nogueira. Suas dicas, Larissa Guerra.
Ai, vocês são muito chiques nas dicas e eu vou... Gente, eu vi uma série na Netflix esses dias atrás, eu e o Rob, que se chama Minx, o nome da série. Essa série fala sobre a história da primeira revista de conteúdo adulto criado para mulheres nos Estados Unidos durante a década de 70, assim. E aí eu tava até procurando aqui, tipo, pra saber se realmente a primeira temporada era só aquilo que eu vi e era. Mas eu vi um dado dizendo que o primeiro episódio da série tem 38 pirocas em meia hora.
O tipo de dado.
De todos os...
O tipo de dado todos que os a mulher formatos, vê, entendeu?
De todos os formatos, cores, enfim. A história é super legal, ela dialoga muito com o feminismo também. Tem todo um questionamento, assim, do que era... Até onde era realmente feminismo você entregar conteúdo erótico pra mulheres. Enfim, a série é muito boa, são episódios curtinhos, tem 8 episódios, assim. É bem divertida mesmo, porém não vejo com crianças, né? E a segunda dica que eu vou dar, vou repetir, porque eu já falei várias vezes sobre esse livro, é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é uma história em quadrinho, na verdade, pra analisar o amor nos tempos do capitalismo, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Já falei várias vezes sobre esse livro, como a Marina repetiu This Is Us, eu também me dei ao direito, tá?
Eu vou dizer repetir This Is Us pra sempre, tá? Se essa é a sua questão, pode repetir para todo sempre. E eu tô vendo, vocês não estão vendo, ouvintes, mas a gente tá com o roteiro aberto e Tati está colocando mais coisa lá, tá? Te indica aí o resto que você quer indicar.
Eu ia dizer, já que vocês duas indicaram uma série, eu vou indicar uma série também que também é divertida, tá? É bem divertida e também tem... Eu acho que quebra um pouco com aquele padrão que a gente tá acostumado de ver de séries, que quando mostram cenas de sexo, só mostram as mulheres nuas. Então é uma série que vocês vão ver bastante homens, né, pelados, que é O Jogo das Chaves, na Amazon, e que é uma série que traz os questionamentos sobre exclusividade, negociação sexual entre o casal, não fala necessariamente sobre não monogamia, mas traz muito essa questão da negociação sexual, sobre ter relações com outras pessoas, não ter. E é divertidíssima, porque é um grupo de amigos que resolve fazer swing. Então vocês imaginam o que acontece, né? Então fica aí a dica do Jogo das Chaves.
Já imaginei 15 cagadas que podem acontecer. Só assim, amigos que resolvem fazer swing. Já me veio aqui uma lista de... Já me veio uma lista assim, o departamento de vai da merda que mora na minha cabeça já deu uma surtada aqui, uma gritada. Mas é uma boa dica, vou assistir pra ver se os meus primeiros impulsos se confirmam.
Ai, Tati, muito obrigada por essa conversa. Já queremos você mais vezes aqui no Donas. Aguarde que logo vamos te mandar mensagem, claro, pra marcar mais conversas. Muito bom.
Vou adorar. Fico super aberta. Adorei o convite desde sempre, assim, desde o início. Então, sempre que precisar, tô aí. E muito, muito obrigada pela confiança, né, pelo convite. Só gratidão mesmo. Só tenho a agradecer a vocês.
Você já é de casa. Volte sempre que quiser. E a gente com certeza vai te incomodar. A gente tem certeza que as nossas ouvintes também vão te incomodar, porque elas são maravilhosas, elas incomodam do melhor jeito possível. Obrigada, gente. Beijo. Até semana que vem.
Beijo.
Beijo, obrigada.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.